pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao Disney BR Podcast. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o episódio número 8 da temporada 2. Começo esse episódio como eu sempre começo, e eu acho que como eu sempre vou começar, agradecendo. É porque eu sempre fico muito grata por ver os números crescendo. Eu não sou muito ligada nessa questão de número. Eu não fico o tempo inteiro vendo quantas pessoas ouviram, quantas pessoas baixaram, quantas pessoas salvaram o episódio, nada disso. Mas, como eu tenho que entrar na plataforma para fazer a edição, para fazer a gravação e tudo mais, eu acabo olhando e eu sempre me surpreendo. Então, eu fico muito grata por ter gente aí do outro lado me ouvindo. Muito grata por ter gente que tá comigo nessa fase nova, nessa adaptação. Eu tenho falado algumas vezes que, por vezes, eu preciso priorizar outras coisas, especialmente o emprego, que ainda paga as contas aqui em casa. Preciso priorizar a família. Nem sempre dá para eu subir o episódio no dia que eu quero, mas eu tenho tentado, tem dado certo na medida do possível. E receber esse apoio e saber que, mesmo assim, vocês continuam aí comigo do outro lado é sempre muito legal. Então, muito obrigada. Também quero pedir para quem ainda não fez, deixa 5 estrelinhas lá no Spotify, comenta nas questõezinhas, nas perguntinhas que fica lá no Spotify. Se você escuta pelo iTunes, também tem como deixar review, estrelinha, enfim, o que você puder fazer para ajudar no alcance do podcast é sempre muito bem-vindo. Eu tô sempre no Instagram, quem quiser entrar em contato comigo é só me procurar lá no @lully.pimenta, lully.pimenta. É por lá que eu falo não apenas do podcast, mas também da minha vidinha aqui que vai seguindo. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria, na verdade, ler os recados que as pessoas deixam lá no Spotify, mas, obviamente, que justo hoje a plataforma de podcaster do Spotify está em manutenção. Então, eu não consigo entrar lá para ver as respostas que eu tinha separado para ler hoje. Por outro lado, eu recebi uma mensagem muito legal de uma amiga minha de verdade. Quando eu estava na época do meu ensino fundamental 2 ainda, que não chamava ensino fundamental na minha época, estava, sei lá, na 6ª, 7ª, 8ª série, eu tinha um grupo de amigos bem unido. E uma dessas pessoas tem o mesmo nome que eu, minha querida amiga Luciana. A gente estudou por um bom tempo na mesma escola e aí depois aconteceu a vida, que a gente foi cada uma fazer faculdade para um canto. Já no ensino médio a gente foi para escola diferente, depois cada uma fez faculdade num canto, ela se mudou, eu me mudei, ela casou, eu demorei mais para casar, ela teve filho recente, eu tive a Júlia, segui a vida, a gente continuou se acompanhando nas redes sociais, mas acho que se a gente se encontrou 2 ou 3 vezes desde aquela época, foi muito. Ainda assim, eu tenho um carinho muito grande por ela. Recentemente, ela esteve com a família na Disney, e aí eu acompanhei a viagem dela pelas redes sociais, e foi muito bacana ver uma pessoa pela qual eu tenho tanto carinho vivendo experiências mágicas num lugar que eu gosto tanto. Foi, de fato, muito especial ter acompanhado aqui do meu canto a viagem dela. E depois que ela voltou, ela me falou sobre como foi a viagem dela, com o filho dela. Ela tem um irmão que mora aqui nos Estados Unidos e que mora na Flórida, se eu não me engano. Então, ele já tem mais vivência de Disney, ajudou ela a fazer o planejamento. Eu conversei com ela, pedi para ela pra gente gravar um episódio. Se der tudo certo, mais pra frente a gente grava. Mas antes disso, ela me deixou um recado no Instagram falando um pouco de como foi a experiência dela. Como uma pessoa que não era, antes dessa viagem, super envolvida no mundo Disney, pelo que eu entendi, não era, como diz o Felipe lá do Passaporte Orlando, ela não era Kenga da Disney, como nós aqui somos, mas ela precisou fazer a pesquisa dela, tal, para fazer a viagem, e aí ela deixou um recado que eu achei bem interessante e eu vou ler aqui. Oi, Lu, eu ouvi esse e o outro episódio, ela tá falando do episódio do Darcy e o episódio que eu gravei com o Thiago sobre filas. E eu concordo com ele, ou seja, ela concorda com o Thiago. Nada na Disney está fácil, a começar pelo site, que a gente não acha nada e não tem quase nenhuma informação clara o suficiente para a gente tomar como base no planejamento. Para quem vai a primeira vez, é assustador. E eu confesso que mesmo lendo o site, lendo outras publicações e assistindo a vídeos, eu ainda não entendi muito bem como funciona. Até por isso, eu entrei em contato com algumas empresas para saber sobre o guiamento remoto, mas eu desisti quando eu falei com meu irmão. Ele disse que não precisava. Então eu fui na dele, porque eles já foram muitas vezes e sabem como funciona. Inclusive, ele já sabe como funciona o sistema novo, que por sinal eles também detestam. Só por isso que a nossa experiência foi muito boa e conseguimos ir em grande parte das atrações, mas todo dia com Virtual Queue, Lightning Lane e Genie Plus. Então, para quem é do Brasil, faz muita diferença no orçamento. Ela continua a mensagem dela falando um pouco da experiência pessoal dela com a família dela, que eu vou deixar pra gente conversar no episódio, quando eu conseguir gravar com ela. Mas eu achei bem interessante porque, pelo que eu entendi, ela é uma pessoa que se planejou e estudou especificamente para essa viagem. E de fato, tem alguns pontos que ela falou ali que eu concordo muito com ela. O site da Disney não é muito claro. O site da Disney é muito bom em florear as coisas e dizer você vai ter uma experiência maravilhosa, os seus dias vão ser incríveis, mas explicar mesmo, você tem que cavar um pouco para conseguir entender. Eu sempre falo aqui que de fato tem muita informação disponível hoje em dia para quem quer aprender, mas isso toma tempo. E eu achei muito interessante essa experiência dela. Ela pesquisou, pesquisou, pesquisou e acabou contando com uma pessoa que já sabia bastante sobre o assunto, que é o irmão dela. Se der tudo certo, a gente grava um pouco mais pra frente. Eu quero muito saber como é que foi a viagem dela. De toda forma, foi muito especial para mim ver uma pessoa tão querida que fez parte de de uns bons anos da minha vida lá para trás. Eu nem vou falar quando que foi, porque faz muito tempo. Mas vê-la com a família agora, curtindo um lugar tão especial para mim, foi legal demais. Espero muito que dê pra gente gravar. Já deixo aqui um beijo grande para você, Lu. Tô morrendo de saudade. Se der pra gravar, a gente vai aproveitar e colocar, sei lá, 20 anos de fofoca atrasado em dia, tá bom? É isso que eu tinha para falar aqui nesse começo. O episódio de hoje eu gravei com uma pessoa que também já tá comigo há mais um tempo. Ela é uma pessoa, ao contrário da Lu, a minha convidada de hoje é uma pessoa da internet, que entrou na minha vida por conta da internet, e é uma das pessoas que eu acompanho desde que começou a me seguir. Então eu lembro quando ela começou a pensar em programar a primeira viagem, quando ela começou a pensar em ser agente de viagem, e hoje em dia ela está com a agência aí a todo vapor. Fez uma viagem recente, é sobre essa viagem que ela vai falar e sobre a experiência dela de agente de viagem. Bora lá ouvir então o que a Mari tem para conversar com a gente. Toda vez que eu começo a fazer uma gravação, eu converso um pouquinho antes com o meu convidado ou com a minha convidada, e normalmente a gente fofoca um pouco, fala um pouco sobre como vai ser a gravação. E a minha convidada de hoje, eu tava comentando com ela de como é legal olhar para trás. Já faz tempo que a gente conversa, acho que desde que eu comecei o podcast, e ela acabou de me falar que ela já me segue de antes, desde a época do Facebook ainda. Eu falei pra gente não entrar muito nesse assunto, porque denuncia a idade da gente, mas eu tava comentando o quanto é bacana ver a evolução das pessoas. Eu sempre recebo mensagens de pessoas que me acompanham desde o início do podcast, falam, ah, eu lembro quando você se mudou, eu lembro quando você começou a faculdade, eu lembro quando você ganhou sua bolsa, e eu vejo pessoas que acompanharam a minha evolução, e eu aqui desse lado tenho algumas pessoas que eu acompanho a evolução também. E é muito legal olhar para trás e ver onde as pessoas começaram e onde as pessoas estão hoje. E a Mari, minha convidada de hoje, é uma dessas que vem num crescimento e num caminhar que está chegando cada vez mais perto do sonho dela, que talvez já tenha sido modificado, já tenha se adaptado e tudo mais, mas eu estou vendo cada dia mais ela chegando perto da onde é o ponto que eu imagino que ela quer chegar. Eu tô conversando hoje com a Mariana, uma que agora, orgulhosamente, pode dizer que é agente de viagens. E tô super feliz de conversar com você. Mari, muito obrigada. Bem-vinda ao podcast. Obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade de conversar com a gente.
Ai, muito obrigada, Lu. Eu que agradeço. Eu te acompanho já há muito tempo, né? Escuto o podcast desde o inicinho. E eu lembro até uma vez que na pandemia eu comentei assim com você. Hoje você me fez companhia limpando jaca.
Limpando jaca? Ó,
Limpando
que
jaca, que eu
beleza.
tava limpando jaca e coloquei o um podcast lá para ficar escutando para você me fazer companhia.
Então, já tive presente em várias situações por aí, é?
Com certeza. Com
Ô,
certeza.
Mari, começa me contando, eu tenho feito essa pergunta para todo mundo que tá de volta nessa segunda temporada, da sua história com a Disney, da onde vem a sua paixão, e eu já sei que você é apaixonada por Disney, mas eu acho que eu não sei a sua história, da onde começou essa sua ligação com a Disney.
Então, desde criança, sim, eu fui aquela criança que assistia VHS, que alugava VHS, que tinha VHS, e foi aí que começou, porque eu assistia aos filmes, e aí no trailer sempre tinha, né, o monorail passando, a Spaceship Earth lá, e eu sonhava com aquilo, eu sonhava, tanto que quando eu era criança, eu chegava a sonhar que eu tava na Splash Mountain, porque era o que aparecia nos trailers. E agora eu tenho que voltar, porque eu não conhecia a Splash Mountain.
Quando você foi agora, não estava aberta ainda, né?
Não estava aberta, abriu agora. Então, assim, mais um motivo para eu voltar para conhecer a Splash Mountain.
A gente sempre arruma motivo para voltar, né? Isso é de menos. O motivo para voltar sempre tem, né?
Ah, sempre tem. Sempre tem.
Mas aí você tinha, então, esse fascínio pelas imagens que você via. E aí, como é que isso foi se desenvolvendo até você chegar onde você está hoje, que é trabalhar com esse destino? Porque você não é de formação, de início, você não é agente de viagem, correto?
Não, eu sou engenheira e professora de matemática.
Tudo a ver.
Eu, desde criança, eu sonhava em ir, por diversos fatores, não deu certo. Adolescente também e tudo mais. Eu fui estudando cada vez mais sobre os parques, sobre Orlando, sobre a Disney principalmente. Tô até temática, ó, hoje. E aí, pra montar a minha própria viagem. Foi assim, que eu quase fui já várias vezes. E eu estudava pra montar a minha própria viagem. Pra saber, pra entender. E quando veio a pandemia, um dia o meu irmão virou e falou que eu tinha que trabalhar com alguma coisa de viagem. Tava tudo parado. Eu tava parada das aulas, porque na época eu só tava dando aula particular, eu já tinha saído de colégio. Então, pararam as aulas particulares. E aí ele falou, você tinha que trabalhar com alguma coisa de viagem. E eu falei assim, só se fosse alguma coisa de viagem da Disney, que é um destino que eu estudo muito e tal. E aí passaram talvez umas duas semanas, apareceu a propaganda do primeiro curso para se tornar um agente de viagens especializado em Disney. E aí eu emendei um curso atrás do outro na pandemia. Eu fiz muitos, muitos cursos. Todos os cursos que apareciam falando de Orlando, falando de Disney, eu fiz. Uhum. Da história do Walt Disney, de agência, para abrir agência de viagens, tudo isso eu fiz. E aí eu fui me capacitando. E aí, em 2022, eu abri a agência. Eu fiquei 2 anos praticamente só estudando, para, tipo assim, abrir tudo direitinho. E aí, em 2022, eu abri a agência. E hoje eu me divido entre agência e professora de matemática. Engenheira já ficou no passado lá muito distante.
Já passou. Mas é interessante, porque dar aula de matemática e planejar a viagem Disney, eu não sei se tem muito a ver uma coisa com a outra. Eu acho que são ramos bem diferentes.
Totalmente,
né?
Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Muito bom. É interessante você falar da sua capacitação. E eu me lembro de vários episódios que eu gravei na primeira temporada, enfatizando a importância da capacitação especificamente nessa profissão. Vocês que trabalham com isso, especialmente com viagens Disney, mexem muito com o sonho das pessoas e é muito fácil você, entre aspas, estragar a viagem da pessoa. Talvez não estragar, mas não oferecer tudo aquilo que pode ser oferecido, fazer com que a pessoa tenha uma viagem não tão perfeita quanto ela pode ser. E aí você estava me falando que desde sempre você estudava muito para fazer a sua viagem. Viajar para Disney desde sempre foi um sacrifício, não estou nem falando da parte financeira, mas de entender como é que funciona toda a dinâmica, né, Mari?
Sim, porque até hoje muita gente acha, por exemplo, que Universal e Disney
são a mesma coisa.
Eu pego muita gente que acha assim, é coisa diferente? São complexos diferentes. Por exemplo, você quer ficar hospedado em um hotel Disney? Não, mas qualquer hotel lá não é da Disney? Não é perto da Disney? Não é assim. Então, assim, as pessoas realmente não sabem. E como eu queria ter a melhor viagem possível, eu estudei muito sobre, né, Orlando, para fazer a minha viagem o melhor possível, da melhor maneira possível. Então, assim, eu lia muito blog, eu assistia muito vídeo no YouTube. Nossa, eu tenho, assim, PDFs de 2011, 2012, das coisas que eu ia estudando, que eu ia baixando para estudar aí. E eu nunca mais parei. Então, assim, eu falo que se tem uma coisa que eu estudo há mais de 10 anos, praticamente diariamente, é sobre Orlando. Porque você piscou, já tem uma coisa diferente.
Muda tudo de novo. Eu tava falando esses dias, eu voltei com o podcast pra aprender a entender melhor as filas, e aí logo que eu voltei já mudou tudo de novo. Ou seja, eu gravei o episódio, tava aqui tentando entender, tentando montar a minha estratégia pra minha viagem, já foi tudo por água abaixo, já, porque já mudou tudo de novo.
Pois é.
É legal você falar também dessa questão do quanto as pessoas são cruas, entre aspas, na hora de montar, especialmente quem vai por uma primeira vez e que não sabe o quão complexo é, porque aí também mostra que tá tudo bem as pessoas não saberem, mas é bom que tenha alguém que saiba, né, pra poder ajudar.
E o que eu falo muito também em guiamento, porque aí eu fico trocando, né, com amigas minhas que também fazem guiamento, às vezes, assim, a gente quer que o passageiro faça a maior quantidade possível de atrações, né? Tipo, vamos zerar as atrações e tudo mais. Mas hoje eu já vejo de outra maneira. Eu falo, gente, talvez pra ele não sabe que existem tantas atrações, entendeu? Pra ele, talvez, ter um almoço legal com a família, sentar e ter um almoço legal, vale mais a pena do que fazer melhor aquelas atrações que não são as principais. Então, é isso, né? A nossa viagem é diferente da viagem do passageiro.
Sim.
Tem que ver qual é a expectativa de cada um.
É. E de fato, é bem... Dá pra você fazer muitas viagens Disney, né? Muitos tipos de viagem Disney. É bem interessante isso, porque eu sempre acho também que a maioria das pessoas tem essa ideia e vontade de quero fazer tudo, mas o quero fazer tudo é extremamente cansativo, ainda que com todo o suporte que tiver. E eu fico olhando para as viagens, já agora faz tempo que eu não vou, mas mesmo antes, quando eu estava indo com mais frequência, para mim já não faz mais sentido uma viagem para fazer todos os tipos de atrações. Eu sou muito mais de sentar e passar 3, 4 horas sentada no Magic Kingdom sem fazer nada, do que ficar correndo de atração para atração, passando uma fila, olhando o tempo inteiro para o aplicativo, mas isso é muito particular de cada pessoa ou de cada grupo. E é interessante esse seu ponto de entender exatamente o que o passageiro, o que a pessoa que está indo viajar espera daquela viagem e aí fazer a montagem da viagem dela em cima disso, né?
Exatamente. Eu fui, né, pela primeira vez e eu fiz só Disney, a gente fez só Disney. Eu fui com mais 3 amigas que trabalham, 2 são agentes também e uma trabalha com parte financeira de agências de viagem. Então também está nesse mundo de agências. E aí eu até brinquei quando eu voltei que, assim, nem se eu tivesse ido com as minhas melhores amigas, se eu tivesse ido com meu irmão, a viagem teria sido tão perfeita, porque a gente tinha objetivos muito parecidos. E então, assim, a gente, por exemplo, zerou as atrações do Magic Kingdom, a gente fez todas as atrações do Magic Kingdom que estavam abertas, a Splash Mountain estava fechada ainda e a dos ursinhos ainda tá fechada, né?
Do Country Bear Jamboree.
Isso. Ela ainda tá fechada. Então, assim, foram as atrações que a gente não fez. Mas, assim, Carrossel do Progresso, Tick-Tick Room, todas essas atrações a gente fez. Porque eu queria conhecer todas as atrações. Mas, por exemplo, a gente fez 7 dias de Disney. Então, a gente repetiu todos os parques, menos o Animal Kingdom. Então, quando a gente repetiu, já foi numa pegada mais leve. A gente ficou, tipo, aproveitando o parque. Chegou mais tarde, porque é uma viagem extremamente cansativa. Extremamente cansativa. Tipo assim, a gente dorme muito tarde, acorda muito cedo. Então, quando a gente repetiu os parques, a gente já foi numa pegada mais leve. Então, para poder aproveitar e ver os detalhes, né? Ficar mais tranquilo, não ficar na correria, tipo, indo de uma atração para outra, fazendo tudo, correndo, para dar tempo de fazer tudo.
Bom, você tá falando que você foi recente pela sua primeira vez para Orlando, mas antes dessa sua primeira vez já teve uma outra experiência Disney, né?
Sim, ano passado eu fui na Disney de Paris. Eu tive um casamento de uma amiga minha de colégio em Portugal.
Ai, que
E
chique!
aí.
Ai, queria ter amigo que casasse na Europa e me convidasse. Eu não sei se eu ia poder ir, porque não tá muito fácil a situação aqui, não,
Pois
mas essa é chique.
é, né? E aí eu falei assim, gente, não tem a possibilidade de eu pisar na Europa e não ir à Disney.
Tá certo.
Então, eu dei um jeito de ficar uns dias em Paris para poder ir à Disney. Lá são dois parques e eu fiz 3 dias de parque, porque para mim, né, assim, não dá para ir um dia dois parques. Não, gente, por favor, não. Aí eu fiz 3 dias de parque, repeti os dois parques. E o primeiro, nossa, eu chorei, eu chorava tanto, tanto, tanto vendo o castelo na fila já, assim, quando eu desci do metrô, que tem um metrô que desemboca bem em frente assim à Disney em Paris, eu já comecei a chorar, 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 tem vídeo. E cheguei antes do parque abrir para ser uma das primeiras a entrar, para aproveitar as atrações com pouca fila. Nossa senhora, eu chorei demais. E foi incrível, assim. Muita gente falou para mim: ai, que bom que você vai para Paris antes de ir para Orlando. Porque aí você não vai ter o comparativo de Orlando, que lá é menor, não é tão interessante quanto Orlando. Mas hoje, mesmo já tendo ido para Orlando, eu continuo falando que, assim, para mim a Disney de Paris também é imperdível.
Ah, que legal, Mari, que legal. Eu já escutei de fato esse relato, igual você está comentando, de que não dá para comparar, até porque pelo fato de ter mais parques em Orlando, ter outras coisas além da Disney, acaba sendo uma viagem um pouco maior do que uma viagem Disney para Paris. Dificilmente alguém vai para Paris só para ir para Disney. Você vai para Paris
Eu.
e vai na Disney, né? Não, mas você acaba visitando outras coisas em Paris também.
Sim.
Em Orlando, ao contrário, muitas vezes você vai só para o parque. Você não vai conhecer nada na cidade. Você
Exatamente.
vai só para os parques. Tem outros parques, mas é uma viagem para parque. E eu já tinha ouvido esse comentário também de que é injusto comparar uma coisa com a outra. São parques Disney. Eu nunca fui a Paris, então eu imagino que tenha a magia de um parque Disney e tudo mais. Mas ainda assim são localizações diferentes, com culturas diferentes e tudo mais, né?
Sim, total, porque é aquilo que falam assim, né? Não dá para você comparar maçã e banana, né? Tudo é fruta, mas são frutas diferentes. É isso, tem a magia Disney, mas eu acho que o fato da cultura pega muito. Lá eles furam muito fila, acredito que não tanto quanto na Ásia, porque falam que nas da Ásia o pessoal fura mais fila ainda, mas lá furam muita fila. Ainda é permitido fumar dentro dos parques. Então você sente bastante cheiro de cigarro. Tem os espaços certos onde as pessoas podem fumar. Então, assim, é difícil você ver alguém fumando andando pelo parque, mas acontece. Então, são os fatos culturais mesmo. A maioria dos cast members falavam inglês, mas eu peguei dois que não falavam. Um, eu acho que foi uma vontade mesmo, assim, da pessoa falar, porque era uma pessoa nova, o outro já era um senhorzinho, muito, muito, muito senhorzinho. Então, assim, no caso dele, super ok não falar. Mas é incrível, assim. Uma coisa muito diferente que eu vi lá também, que é cultural, é que, por exemplo, eu tava no banheiro e entrou um cast member homem para limpar o banheiro feminino. Coisa que a gente não vê, né, aqui no Brasil nem em Orlando. A mulher entra no banheiro feminino, né? E o homem entra no banheiro masculino. Lá não, lá tanto faz, assim. Então é bem a diferença cultural mesmo.
Entendi. Bom, de qualquer forma, vale a pena o passeio das duas, né?
Vale, com certeza.
Vamos falar sobre a sua viagem. Quando foi que você teve em Orlando, Mari?
Eu fui em abril, agora de 2024.
Ai, tá
Eu
super, super
peguei. Eu
fresquinho.
fui depois do Spring Break, então eu não peguei o Spring Break. Eu cheguei. O meu primeiro dia de parque foi dia 18 de abril.
Tá tudo fresquinho na memória aí, né?
Tudo. Fresquíssimo.
Você falou que foi com colegas de trabalho, entre aspas, pessoas que também trabalham no ramo. Como é que foi o
Isso.
planejamento de vocês? Vamos começar por aí. Quantos dias vocês ficaram e como é que foi? Quanto tempo durou o pré-viagem de vocês?
Então, a gente ficou. Cada uma ficou um período, mas eu e mais uma que saímos juntas e voltamos juntas aqui do Rio, a gente ficou 14 dias. O planejamento foi assim: a gente pensava em ir para Disney esse ano, mas não tinha uma data, não tinha nada disso. A gente pensava talvez no segundo semestre desse ano em ir. Eis que na Black Friday surge promoção de passagem. E aí é aquela coisa que não dá para você pensar muito, senão acaba.
Tem que ser agora.
E aí, tem que ser agora. E aí uma das meninas comprou uma semana, porque ela só teria uma semana por conta da escala do marido dela, e falou: meninas, emiti com milha. E aí saiu uma promoção da Copa, ida e volta por São Paulo por R$1.200. Assim, surreal.
Nem barato.
Aí a gente ficou naquela, vamos, não vamos. E quando a gente foi comprar, eu e a Marcela, que saímos aqui do Rio, não tinha mais essa passagem em promoção. Eu falei, Marcela, também a gente vai ter que fazer Rio, São Paulo, São Paulo, Panamá, Panamá, Miami, Miami, Orlando. Será que esses R$1.200, assim, estão compensando? Porque ainda vai ter o trecho, né? Rio, São Paulo e depois de Miami para Orlando. E aí a gente olhou a passagem saindo do Rio, também estava com um preço muito bom, e aí comprou. Foi assim, foi no impulso, entendeu? Que surgiu essa,
então,
essa viagem.
Então, vocês compraram em outubro, na Black Friday, para ir em abril, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses tinha antes.
Isso.
Certo.
6 meses, mais ou menos, de planejamento. Aí a gente comprou, ida e volta, e agora tem que fazer dar certo. Vamos fazer essa viagem dar certo. Aí ela virou para mim e falou assim: Mari, eu sei que é a sua primeira vez, que você deve querer fazer tudo, mas o que que você acha da gente fazer um intensivo Disney? Aí eu falei, gosto da ideia, topo. Aí ela, topa? Aí eu falei, topo. Ela, tá bom, então vamos fazer um intensivo Disney. E foi aí que a gente fez 7 dias de Disney, um dia de NASA, que eu era louca também para conhecer a NASA. E aí o restante dos dias a gente ou foi outlet, né? Ou então ficou mais quietinho, assim. Mas foi isso, assim. E deu super certo o planejamento em si. Porque uma das meninas tinha passe anual da Disney também.
Certo.
Então também topou fazer só Disney. E a outra, como tinha menos tempo, também só ia fazer Disney. Então super casou, assim.
Casou pra todo mundo.
A vontade de todo mundo.
Aí eu super apoio viagem só Disney, até porque outra parte, né? Pra mim não faz muita diferença. Eu falo isso.
Você conhece os outros parques, Lu?
Conheço.
Conhece?
Conheço, mas faz. Acho que eu conhecia, Mari, porque faz muito tempo. Acho que a última vez que eu fui na Universal e na SeaWorld foi em 2017. Acho.
Entendi.
Acho que foi. Depois disso, pra mim. Essa época de Julia ainda era bem pequena, e aí não fazia muito sentido pra mim ir na Universal, porque a Universal tinha pouca coisa que... Não que não tem coisa pra criança, mas na época, pro que ela gostava de fazer, não fazia sentido. E aí acabou que eu fui só deixando, porque pra mim, é o que eu falei, uma viagem para parques Disney é muito mais do que só atração. E aí eu acho que a Universal é bem focada em atração. Se você gosta de fazer montanha-russa, SeaWorld... SeaWorld eu não gosto por vários motivos. Eu sou super contra show com animal e tudo mais. Então não é um parque onde eu vou gastar dinheiro. Mas, enfim, acabou que desde então eu nunca mais fui. Mas eu já fui intimada aqui em casa de que da próxima vez que a gente for vai ter que fazer caber Universal. E enfim, isso aí é outro.
Ah, eu ia perguntar isso, se ela não pede pra ir.
Ela pede, sim. Falou que da próxima vez que a gente for não vai ter como fugir. E aí também fugir. Meu marido nunca foi. Então acho que faz sentido. A gente tá pensando ainda, não temos data pra fazer uma viagem em família. Mas, até porque eu quero fazer uma viagem um pouco maior do que viagem de fim de semana, porque como ele não foi, não conhece nada ainda, precisaria de mais tempo, e aí, precisando de mais tempo, também precisa de mais dinheiro. Então,
sim,
a gente tá... Estamos nos organizando nesse sentido. Mas, enfim, você tava falando que aí, beleza, se vocês se concordaram entre si de fazer somente Parque Disney, e aí, como é que vocês planejaram os dias de vocês? Como é que foi essa decisão?
A gente ficou em Hotel Disney, a primeira parte da viagem. Então, a gente ficou 7 dias em Hotel Disney. Ficamos no Esportes. E aquilo, de acordar super cedo para chegar no horário de abertura do parque. Para aproveitar o máximo possível. A gente teve guiamento virtual nesses primeiros dias de parque. Nos 4 primeiros dias a gente teve o serviço de guiamento. de uma amiga nossa que também faz esse serviço, para a gente não precisar ficar ali olhando o aplicativo o tempo todo, com o celular o tempo todo no rosto, tentando antecipar uma atração, vendo o tempo de fila e tudo mais. Uhum. Apesar que a gente deu um trabalhinho para ela, sabe?
Quero saber de tudo.
Sabe assim, que o médico é o pior paciente que tem, que dizem?
Uhum.
Então, quem guia também é o pior passageiro, entendeu? Porque a gente ficava... Não, a gente fazia um planejamento no dia anterior. A gente vai começar pela atração tal, no horário de abertura, depois a gente vai para tal atração para pegar pouca fila, tanana. Então você começa marcando pela atração tal. E aí a gente chegava no parque, mudava todo o planejamento. E aí ela dava aquelas respostas, sabe? Assim, que às vezes a gente tem vontade de dar e não pode dar.
Uhum.
Aí ela falava, eu não acredito, eu vou deixar vocês sozinhas, eu vou parar de guiar vocês, os piores passageiros.
Muito bom, muito bom.
E aí... A gente tinha feito um cronograma qual parque que a gente ia fazer cada dia. E aí, faltando talvez um mês assim pra viagem, eu me dei conta que a gente ia estar lá na data do aniversário do Animal Kingdom.
Certo.
E aí eu falei, vamos mudar a data pra gente fazer o Animal Kingdom no dia do aniversário dele? Ah, vamos, porque quando que a gente vai ter essa oportunidade de novo e tal? E ano passado o Animal Kingdom fez 25 anos.
Uhum.
E aí teve celebração, teve personagens raros pra tirar foto e tudo mais, e a gente achou que esse ano fosse ter alguma coisa. Aí a gente entrou no Animal Kingdom, perguntou pra cast member que tava lá no início do parque se ia ter alguma coisa de diferente e tal. Aí ela virou e falou assim, hoje não é o aniversário do Animal Kingdom, hoje é o dia da Terra, mas o aniversário do Animal Kingdom é só daqui a 2 dias. Aí a gente ficou se olhando assim e falou, hã? Quê? Como assim? Não, gente, o aniversário do Animal Kingdom é hoje, sim.
É justamente no Dia da Terra, né?
Exatamente. Aí, a gente depois perguntou para outro cast member e ele falou, é hoje sim, mas não vai ter nada especial.
Entendi.
E aí, assim, não teve um botão de aniversário, não teve nada, nada, nada de diferente mesmo.
Eita.
E aí a gente ficou um cadinho decepcionada, mas assim, já foi incrível, independente disso, mas a gente estava com uma expectativa maior em relação a estar no dia do aniversário ali dentro do parque.
Mas aí vocês se organizaram, então, tendo esse dia, que era o dia fixo, que vocês de fato queriam ir no Animal Kingdom, os outros dias vocês fizeram em volta desse dia, que era específico.
É, só esse dia que, na verdade, a gente mudou. Porque esse dia, acho que a gente iria no Epcot e depois aí a gente inverteu a ordem. Mas o Magic Kingdom ia ser o primeiro parque, isso estava certo. É, a gente fez Magic Kingdom, Hollywood Studios. Aí pausou um dia, né? Descansou um dia, que, na verdade, a gente não descansou coisa nenhuma.
Porque foram fazer compra e bater perna, pelo visto. Porque
todo
mundo pensa que fazer compra é descansar, mas você anda quase tanto quanto anda no parque, né?
Exatamente, a gente nesse dia a gente marcou o Topolinos, porque como a gente era hóspede Disney, a gente conseguia agendar os restaurantes com uma certa prioridade, né? Aquela prioridade de hóspede Disney. Então a gente conseguiu reserva para o Topolinos nesse dia, e de lá a ideia era a gente fazer um tour pelos resorts, mas a gente não tinha perna, a gente não tinha disposição para isso. A gente saiu do Topolinos. Visitamos ali o hotel mesmo, andamos de Skyliner e fomos pro Disney Springs. E do Disney Springs a gente voltou pro hotel para descansar, porque mais tarde a gente foi no Cowboys.
Tá.
Encontramos a Jaque para ir no Cowboys. Então, assim, foi isso. A gente acabou que a gente descansou um pouquinho ali de tarde, mas, nossa, chega uma hora que as pernas não respondem mais.
Não responde. Eu sempre falo que viagem Disney é uma viagem que não dá tempo do pé descansar. Você vai dormir com dor no pé e no outro dia você acorda ainda está com dor no pé. Você não descansa, né?
Exatamente. Teve um dia até que eu tive cãibra na panturrilha no meio da noite. Porque é muito esforço. E eu fui me preparando para a viagem. Eu voltei para academia e eu fazia esteira, eu corria na esteira, tudo para me preparar para viagem. Assim, funcionou, mas...
Melhorou, mas ainda assim não... É bem pauleira. É bem pauleira porque também envolve uma carga emocional muito grande, né? Ainda mais você que estava indo com essa expectativa de primeira vez e tudo mais.
Nossa, eu fico arrepiada aqui só de você falar disso.
Beleza, vocês fizeram então Magic Kingdom, Hollywood Studios, descansaram entre muitas aspas e depois...
Sim. Aí fizemos a Epcot e Animal Kingdom.
Uhum.
Aí fizemos essa ordem. Mas, assim, foi incrível. É, o dia do Animal Kingdom, então, que é o parque que abre mais cedo normalmente, né? Eu acho que a gente acordou, tipo, 5 horas da manhã pra poder pegar... Temos uma visitante.
Temos uma visitante. Já tô avisando, se tiver barulhos estranhos na gravação, é porque a Rosa veio aqui fazer a sua participação especial aqui na gravação.
Daqui a pouco o Tom começa a miar aqui na porta pra eu abrir pra ele. É, aí a gente acordou super cedo pra ir pro Animal Kingdom, pra poder realmente aproveitar, né? Assim, ao máximo o parque. A gente chegava antes do parque abrir e ir embora depois do parque fechar. A gente, no Animal Kingdom, a gente foi expulso literalmente do parque. Como já tava escurecendo tarde, eu fiquei na expectativa de poder ficar um pouco mais ali pra ver Pandora iluminada, que eu queria ver Pandora iluminada e não deu tempo. Eles expulsaram a gente.
Ah, ainda tava claro quando fechou. Ah, que pena.
Eles expulsaram a gente do Animal Kingdom. Nós fomos literalmente expulsas, educadamente, do parque.
Mais uma história pra contar.
Com certeza. E, nossa, foi muito emocionante, assim. Mas a Jaque, eu vou falar da Jaque de novo, que ela falou, Mariana, eu quero lágrimas. Eu quero muitas lágrimas. E assim, eu sou aquariana, né, gente? Então a emoção da aquariana é tipo assim, uma lagriminha escorrendo.
Não, mas já serve. Não, mas uma lagriminha escorrendo de uma aquariana já é muita coisa.
É muita coisa. Eu falei isso pra Jaque. Eu falei, Jaque, não é assim. E aí todo mundo me filmando, as meninas assim, me filmando, entrando no Magic Kingdom. Então assim, tem o meu vídeo, tem o vídeo delas, porque todo mundo queria ver a minha reação entrando no Magic Kingdom. E assim, nossa senhora, foi muito emocionante. Mas foi isso, a gente queria aproveitar ao máximo, então a gente chegou antes do horário de abertura de hóspedes, já se posicionou para fazer logo a primeira atração assim que liberasse. Eu acho que a ficha realmente caiu quando eu sentei para assistir a parada. A gente sentou ali na Main Street, e aí eu fiquei só sentada ali na Main Street esperando a parada. E eu fiquei olhando pro castelo. Ai, eu fico emocionada só de lembrar. E aí eu fiquei olhando pro castelo e eu acho que a ficha caiu naquele momento. Tipo, eu realmente tô. E aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Aí as meninas, por que que você tá chorando? Eu falei, porque agora a ficha caiu.
Agora. Veio atrasado.
É. Agora a ficha caiu de que eu realmente tô aqui no Magic Kingdom. E aí, nossa senhora, aí foi incrível, né? Elas, assim, super emocionadas comigo também. E eu falei... Eu até fiz um vídeo, eu postei nos stories, tipo, horrorosa, mas eu postei falando, agora a ficha caiu, sabe? Eu tô realmente na Disney.
Interessante você falar dessa... Eu acho que quando a gente tem um momento de muita emoção que a gente não consegue nem processar, que eu acho que deve ser o que aconteceu com você na chegada do parque. Eu me lembro de ter sentido esse mix de emoção quando eu fui a primeira vez com a Julia. A primeira vez não, mas a primeira vez em que ela tava mais maiorzinha e já tava entendendo o que que era estar ali. E aí, ao mesmo tempo que eu tava super emocionada, aí eu precisava cuidar dela, porque ali soltar a mão ali é meio complicado. Mas teve depois, mais tarde, e também foi na frente do castelo, a gente sentou na frente do castelo para assistir os fogos e tava cedo e ela dormiu deitada no meu colo. E aí, nessa hora, veio essa nossa, consegui realizar meu sonho de trazer minha filha aqui, com uma possibilidade dela poder curtir tudo que ela quer e tal. Então, acho que eu consigo entender um pouco do que você tá tentando descrever. É muita coisa, né? Só vem tudo de dentro da gente, assim, né?
É, só vem. Nossa senhora, e aí, nesse momento, eu chorei de verdade, assim. De verdade. Foi muito, muito, muito emocionante mesmo. Foi quando eu me dei conta de que a ficha caiu, eu tava
tudo
ali.
Tudo aquilo que você tinha estudado, tudo aquilo que você planejou, tava acontecendo ali naquele momento.
Sim, e teve uma hora que foi muito engraçado, foi antes disso, eu acho. A gente, eu não lembro pra qual atração a gente tava indo, aí uma das meninas virou e falou assim, ah, vamos por aqui. E aí eu perguntei, isso no Magic Kingdom também, nesse dia, por que que a gente vai por aí? Mas no intuito de, tipo assim, perguntar, você quer passar em uma loja? Você quer ir em um lugar específico? Por isso que a gente tá indo por aí? Aí eu perguntei, por que que a gente vai por aí? Porque na minha cabeça aquele caminho não fazia sentido. E aí a Marcela, né, essa menina, ela virou e falou: Nossa, Mari, é verdade, tipo, eu esqueço que você já veio aqui 35 vezes, então o seu caminho realmente é
Vou
melhor.
seguir você, que você já sabe, já.
Aí elas me zoam até hoje. Elas falam: Não, porque você já foi, você tá mentindo pra gente, porque não é possível. E aí eu contava curiosidades do parque. Aí elas: Cara, como que você sabe isso? Tipo, eu já vim aqui, sei lá, 5 vezes e não sei isso.
Tava mais preparado do que elas. Elas já tinham ido mais de uma vez para lá?
Sim, todas elas já foram mais de uma
Ah,
vez.
legal.
Mas eu acho que é isso, é porque minha paixão, minha vontade era tanto, o sonho era tanto, que eu estudei muito, sabe? Então, assim, eu sei umas curiosidades, assim, não aleatórias, não vou dizer que sejam aleatórias, mas que muita gente que já foi várias vezes acaba não sabendo.
Deixando de lado. Que você na comparação, ainda que você está falando que estudou um montão, na comparação do que você tinha estudado e a sua viagem em si, teve alguma coisa que te decepcionou ou alguma coisa que te surpreendeu muito? Teve alguma coisa que foi muito diferente daquilo que você tinha na sua cabeça por conta dos seus estudos? Ou foi mais ou menos tudo certinho como você imaginou que seria?
Então, eu acho que foi mais ou menos tudo como eu achei que seria. No nosso penúltimo dia, eu tinha 8 dias de ingresso e nós fomos 7. E aí, no nosso penúltimo dia, a gente tentou transformar o meu último dia de ingresso em ingresso hopper, para a gente poder terminar aquele dia no Magic Kingdom assistindo o show de fogos. E aí a gente foi no Guest Relations conversar com uma cast member e ela foi irredutível, assim, sabe? Ela falou: Não, não tem o que fazer. Como eu tinha 8 dias de ingresso, eu teria que pagar a diferença por 8 dias de ingresso. Não poderia pagar a diferença para o Hopper só do último dia de ingresso.
Ah, tá. Só do pacote inteiro e que daí ia ficar super caro e não fazia sentido nenhum porque você já estava no
Isso.
fim da sua viagem.
E eu já tinha utilizado os outros ingressos, então assim, eu não ia aproveitar os ingressos que passaram, né? E aí ela falou: Não, são normas e tal. Eu acho que isso é um achismo de vozes da minha cabeça. É assim, muita gente acaba se aproveitando da boa vontade da Disney. Então, tanto que eles estão reformulando o DAS, né? Tudo isso. Acho que muita gente acaba se aproveitando da boa vontade da Disney e esse era um dos casos, assim, então eles estão bem mais rigorosos. Mas é isso, né? São vozes da minha cabeça falando isso. E aí não consegui de jeito nenhum, enfim, mudar para o Hopper e ter esse dia terminando no Magic Kingdom. Porque no último dia a gente repetiu o Epcot. Então a gente sairia do Epcot e iria pro Magic Kingdom. E foi isso. Aí no caso a gente só repetiu o Epcot, a gente não terminou no Magic Kingdom. E aí a gente estava indo embora. Nesse dia a gente já não estava mais hospedado em Hotel Disney, porque a gente dividiu a viagem em duas partes, uma parte em Hotel Disney e uma parte em hotel fora da Disney. E aí a gente estava indo embora, para não ir embora com todo mundo, sair com todo mundo, a gente saiu um pouquinho antes. E aí a gente viu os fogos do Epcot já do estacionamento, andando pro estacionamento. E aí eu me debulhei em lágrimas de novo. Falando: Ai, é o último momento de Disney, não sei
Esse dia eu lembro de ter visto esse dia.
o quê. Aí foi isso, assim. Mas assim, no geral, a viagem foi incrível, foi bem planejadinha e saiu tudo bem direitinho, assim. Claro que no meio do dia a gente acaba recalculando alguma rota, mas foi muito, muito, muito boa mesmo. Assim, saiu tudo bem redondinho.
Uma pergunta agora que você estava contando dessa questão de tentar mudar o seu ingresso. Você falou que tinha sete, oito
Isso.
ingressos, e aí no seu sétimo dia você queria fazer dois parques no mesmo dia. Você não poderia entrar no outro parque e utilizar esse ingresso do oitavo dia?
Então, a gente perguntou isso. Não, não poderia. Porque é um
Ah,
ingresso por dia que você tem quando você compra o pacote normal. Porque o que que aconteceu? A nossa ideia, a minha e de uma outra amiga, era fazermos o upgrade para o Annual Pass. Porque a gente tem a ideia de ir de novo em menos de um ano e aí valeria a pena. Só que aí, quando a gente chegou lá, não que não deixaram, deixaram a gente fazer. Mas pelos nossos cálculos, a gente teria que dar uma diferença menor do que realmente chegou lá e teria que ser. Então, a gente abstraiu dessa ideia de virar annual pass. Então, a gente tinha mais ingressos do que, de fato, a gente iria utilizar. Entendeu? É por isso que sobrou. E eu ainda tenho um pacote de ingressos de 10 dias. Porque o que, que eu fiz? Eu comprei 2 pacotes de 10 dias Hopper Plus para dar o maior valor possível ou poder parcelar aqui e chegar lá e dar uma diferença pequena. Mas acabou que chegou lá e teria que dar uma diferença de uns $600. Aí não...
Nossa, que bastante.
É, e com 2 pacotes de ingressos. Então, assim, nos nossos cálculos seriam uns $200 de diferença que a gente teria que dar.
Uhum.
E aí não funcionou essa tática, e por isso que eu tinha mais ingresso do que dias que a gente realmente iria utilizar.
Entendi. Eu não sabia que eu não podia utilizar. Se eu quiser ir em 2 parques no mesmo dia, obrigatoriamente eu tenho que ter o Hopper. Então, não adianta eu só ter 2 ingressos.
Não, porque é 1 ingresso por dia.
Mais uma coisa aí que eu...
Pra listinha de aprendizados.
Pra listinha de aprendizado. Tem pouca coisa, quase, né?
Pouca coisa, quase.
Então,
nada.
Você acha que na questão do seu planejamento, tudo encaixou mais ou menos com o que você tinha em mente, mesmo tendo atormentado a pessoa que fez o guiamento pra vocês?
Sim. Coitada, ela vai pro céu. Mas, assim, saiu bem, bem redondinho mesmo. E algumas coisas, eu acho que em viagem em grupo, né, quando você tá com mais de uma pessoa, é muito o ceder e o cederem também, né, pra aquela viagem ser a melhor possível. Quando a Gabi, que foi quem guiou a gente, tava planejando, né, o nosso guiamento, ela perguntou o que que vocês fazem questão e o que que vocês não fazem questão. E aí responderam assim: ah, é a primeira vez da Mari, ela que manda. Eu falei: não, gente, a viagem é em grupo, a viagem é nossa, então, né, cada um tem os seus desejos. E aí eu virei e falei assim: eu não faço questão de foto com princesa, porque eu não vejo a princesa como um personagem, sabe? Tá o rosto da pessoa ali, eu tenho esse pensamento. O Mickey é o Mickey, a Minnie é a Minnie. Ninguém me convence de que não são, entendeu?
Não, porque eles são mesmo, né? Mas não. A princesa é uma moça vestida de princesa, é diferente.
Exatamente, na minha cabeça é isso. E aí eu falei: não faço questão de foto com princesa. Aí ela: tá bom. Aí um belo dia, uma das meninas vira e fala: ah, eu sou louca pra fazer foto com todas as princesas no Epcot. E eu pensei: se eu não fizer dessa vez, que tem alguém que quer muito fazer foto com todas as princesas, eu nunca vou tirar foto com as princesas, porque não é uma prioridade pra mim. Eu falei: então, tá bom. E aí, no nosso primeiro dia do Epcot, a gente ficou que nem uma bolinha de ping-pong, que a gente fala pra essa gente não fazer de jeito nenhum, de um pavilhão pro outro, pra tirar foto com as princesas. Porque, assim, uma aparece, por exemplo, não sei, no... a Bela aparece 10 horas. Ok. Mas aí, a Branca de Neve aparece 10:30. E aí a outra, que é lá do outro lado, por exemplo, a Mulan, aparece 11 horas. Então você tem que ir de acordo com os horários que elas estão aparecendo, e não é uma do ladinho da outra. Então a gente passou algumas horas nesse vai e vem para tirar foto com as princesas. Mas foi isso. Se eu não tivesse feito dessa vez, talvez eu jamais fizesse, porque para mim não é uma prioridade.
É interessante esse ponto também, porque viagem em grupo, ela pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado, porque são vários gostos diferentes. Da última vez que eu viajei em grupo, a gente tinha um combinado de que cada um faria o máximo de coisas juntos, mas se quisesse fazer coisas separadas, quisesse fazer coisas sozinha, tudo bem também. E aí funcionou, porque tinha coisas que não era... Nem todo mundo queria fazer. Todas as meninas já tinham ido várias vezes. Então, pra mim, não fazia sentido, por exemplo, ir, sei lá, tirar foto com a Branca de Neve ou com a Cinderela, vamos supor, porque eu já tenho 10 fotos com a Cinderela. Mas alguma outra pessoa queria tirar foto. Então, cada um foi pra um canto e tudo bem. Aí deu certo. Mas tem que ter esse ajuste antes, né?
Exatamente. Eu já tive problema em viagem em grupo. E aí, por conta disso, eu combinei com as meninas antes e falei: se uma quiser ir embora antes do parque, vai. Se quiser chegar em outro horário, chega. Não vamos criar caso por conta disso. Tá todo mundo livre. Acabou que não precisou, a gente acabou fazendo as coisas juntos. Nesse momento, ela falou, eu quero muito tirar foto com as princesas, só que se vocês não quiserem, tá tudo certo. Tá tudo bem. eu vou sozinha.
Uhum.
Mas aí, não, tudo bem, a gente vai juntas e tal. E foi isso, e foi ótimo. Uma delas falou assim: nossa, Mari, você parece uma princesinha do lado delas, porque você fica falando, você fica conversando toda fofinha.
Ah, eu adoro, é super gostoso conversar com...
Aí elas, você fala que não faz questão, mas assim, é muito bonitinho de ver você interagindo com elas.
Deu super certo. Que legal que tinha alguém que queria fazer isso e você aceitou. De fato, é uma experiência que você sozinha, por você mesmo, talvez você não faria, né?
Não faria, de jeito nenhum. E a gente fez todas as princesas, Lu. Cinderela, Bela, no Magic Kingdom, no Epcot, todas. Até que não é princesa, né? Tipo, Moana e tal, a gente fez todas, assim, todas a gente fez.
Completou seu álbum de figurinha, então. De
e eu fiz caderninho de autógrafos pra colocar a foto certinho lá. Óbvio, gente, óbvio que eu ia fazer isso. Imagina se não.
Arrasou muito. Mari, qual que foi o seu parque preferido estando lá? Eu imagino que talvez você tinha uma ideia antes. E é interessante você falar que você tem muito mais tempo de estudo do que de estadia lá. O que que... Você tinha um parque preferido antes e ele continuou sendo seu preferido depois que você foi, ou ele mudou? Como é que foi?
Mudou.
Olha.
Eu achava que o meu parque preferido seria o Magic Kingdom.
Uhum.
Porque é o parque do sonho, é o parque do castelo, é onde tudo começou, né?
Uhum.
Mas essa pergunta é muito difícil. Eu acho, é um achismo que amanhã pode mudar de opinião. Mas eu acho que o meu parque preferido foi o Hollywood Studios.
Olha.
Pelas atrações. Eu gostei muito das atrações do Hollywood. A torre, por exemplo, eu já tinha ido em Paris. É totalmente diferente. Totalmente diferente, não. É diferente.
Uhum.
Eu acho que totalmente diferente seria a Guardiões, né? A torre que tem a temática dos Guardiões.
Uhum.
Mas é bem diferente, porque tanto que eu sentei na torre, no Hollywood Studios, e eu achei que já fosse cair. Aí, do nada, o carrinho começa a andar. Eu falei, ué, gente, como assim? Porque em Paris ela cai direto, ela não anda, sabe?
Entendi.
Então, ela cai direto, ou sobe, né? Porque cada vez é uma programação diferente.
Uhum.
E aí, foi isso, assim. Eu acho que o meu parque preferido foi o Hollywood Studios. Mas cada parque tem o seu cantinho no meu coração, assim. Eu acho que se eu pudesse só ir a um parque, né, não seria o Hollywood, eu acho que seria o Magic Kingdom, porque é o parque da magia e tudo mais, que eu mais me emocionei.
Entendi.
O show, eu amei o Fantasmic, mas eu acho que o show do Magic Kingdom ganhou meu coração.
É bem melhor. Eu falo que o Fantasmic não é... Eu não vou falar muito sobre, mas o Fantasmic, que pra mim, é o último show da lista. E depois de shows que nem tem mais, por exemplo. Do show no Animal Kingdom, que não tem mais show, o Fantasmic ainda fica depois desse, que já não tem mais, mas as pessoas ficam meio bravas.
Caramba.
Comigo. Então, eu prefiro ficar quieta.
Não vamos gerar polêmicas.
Não.
Mas, por exemplo, eu fiquei encantada pelo Epcot. Eu não achei que eu fosse gostar tanto do Epcot como eu gostei. Sabe, eu fiquei assim apaixonada, tanto que no nosso segundo dia de Epcot, eu fiz algumas atrações. Quando a gente repetiu os parques, a gente estava sem o Genie, a gente não estava tendo guiamento e a gente estava sem o Genie nas repetições. Então a gente deixou para fazer atrações menos concorridas,
certo,
nesse dia. Então assim, eu fiz pouquíssimas atrações no nosso segundo dia de Epcot, e eu realmente aproveitei, assim, o parque. Sabe? Então, assim, a gente ficou muito tempo lá nos pavilhões. Não fiz tudo o que eu queria, por exemplo. Eu queria ter feito, tipo assim, uma comidinha de cada país, entendeu? Não deu tempo de fazer. Eu deixei de comer muita coisa que eu queria comer. Porque a lista era imensa.
Não tem como comer tudo. Não tem como comer tudo.
Não,
né? Isso é impossível.
E nos outros parques também. Porque não dá. Como eu estudo muito, eu tinha muitas coisas que eu queria provar. Mas, graças a Deus, eu provei o waffle, que foi descontinuado agora, né?
Que
E o
acabou.
milho do Animal Kingdom eu também provei e que também descobri outro dia que tiraram do cardápio lá perto do aquário.
Ah, é? Não sabia
É,
que tinha tirado.
tiraram do cardápio lá perto.
Eita.
E aí, pelo menos esses dois que saíram de linha, vamos dizer assim, eu dei
Já deu
check.
check. Já deu
Eu
check na
comi.
sua lista.
É, o Animal Kingdom, eu fiquei encantada assim pela área do Avatar. Eu acho que a área do Avatar e a do Star Wars, e olha que eu nem gosto de Star Wars, não é assim, ah, eu não ligo. Não, eu não gosto de Star Wars. Mas eu fiquei assim, impressionada. Eu me emocionei, mas eu acho que a minha emoção, quando eu fui entrar na área de Star Wars, eu liguei de vídeo pro meu irmão, porque ele é louco por Star Wars. E eu liguei de vídeo para ele entrar junto comigo. Aqui, eu fiquei apaixonada. Para ele vir junto comigo. E aí eu me emocionei, mas eu acho que foi nesse sentido, por conta do meu irmão, dele ser louco para conhecer a área e tudo mais. Mas assim, eu fiquei encantada porque parece realmente que você tá naquele mundo, tanto de
Sim.
Avatar quanto de Star Wars. Eu
É
fiquei
muito
assim,
imersivo, né?
muito, muito, demais. E eu ficava olhando assim os detalhes, e aí vem o lado engenheira, né? Eu sou engenheira civil. E eu fico olhando, gente, imagina o projeto disso daqui. Aí as meninas, Mariana, como assim? Tipo, você tá emocionada e pensando no projeto? Eu falei, tô, gente, porque imagina a complexidade de um projeto desse daqui.
É, de fato, de fato. É muito impressionante mesmo, é muito surreal até, porque eu fico imaginando primeiro que como é que você constrói o pensamento daquilo ali e depois como é que você executa, porque você
Exatamente.
criar uma coisa na sua cabeça é fácil, mas você executar sem poder contar com computação gráfica, por exemplo, porque no filme você faz as coisas no computador, basicamente.
Sim, tudo é
Mas ali
possível.
não, ali não, de fato, é muito impressionante mesmo. Eu também não sou. Não é que eu não gosto de Star Wars, mas eu não amo. Para mim é só mais uma franquia de filmes. Então, mas eu também fiquei bastante impressionada quando eu vi a área a primeira vez, né? É
Nossa, eu
demais.
fiquei assim abismada, sabe? Eu ficava olhando tudo para os detalhes, assim, eu ficava, gente, eu chegava perto, sabe, das coisas assim, para olhar, para tocar, porque era uma coisa que, assim, na minha cabeça aquilo ali não fazia sentido, sabe? É muito impressionante. Aquelas pedras do Avatar, sabe? Nossa, é incrível, assim, incrível, incrível, incrível.
De fato,
Então,
legal.
eu acho que foi isso, assim, cada parque tem um espacinho no meu coração, mas eu acho que o meu preferido foi o Hollywood.
Entendi. E de tudo que você viu lá, Mari, qual foi a coisa ou a experiência que mais te encantou? Você falou assim, é isso aqui que é Disney para mim.
Eu acho que foi esse momento que eu tava sentada na Main Street esperando a parada, que eu vi o castelo. E tipo assim, eu já tinha visto o castelo quando eu entrei, obviamente, não tem como não ver. Mas foi quando a ficha caiu e eu falei, eu tô na Disney. Então acho que esse foi assim o momento mais
Mais
incrível,
mágico.
assim. É.
Legal, legal.
Mais
E aí
incrível.
você estava falando antes que você agora, só pra gente finalizar, agora você está trabalhando com guiamento, certo?
Sim.
Como é que tá sendo essa experiência, Mari? Porque você meio que você viaja pelo outro, né? Nesse trabalho.
Sim. É isso, eu acho que é alinhar as expectativas, ver o que que o outro realmente espera, o que que o outro realmente quer. E às vezes ele não sabe, ele realmente não sabe. Como eu falei, né? Tem gente que chega achando que Universal e Disney são a mesma coisa, né? Então é você passar a experiência, você passar o conhecimento. Eu acho que além, mais do que a experiência, é o conhecimento. Você explicar o que que é aquilo ali e alinhar a expectativa com eles. Tipo assim, cara, não adianta se eles falarem que eles querem chegar na hora do almoço, não tem como eu impor que eles têm que chegar quando o
Chegue
parque tá
cedo.
abrindo. Porque chegar quando o parque tá abrindo faz sentido para mim, mas pode não fazer para eles. Então, assim, é proporcionar o melhor dia para aquele grupo, para aquela família. E não o que seria o melhor dia para mim.
É difícil fazer isso, não é?
Muito. Muito difícil. Mas é isso, e que nem da viagem em si também, né? Alinhar, né? Tipo assim, não, eu não faço questão de tirar foto com o Mickey. Meu pai do céu, como que você não faz questão de tirar foto com o Mickey? Sabe?
Guarda pra você, pensa, exatamente. Retorna, guarda pra você e fala, tá bom, exatamente, então passa reto aqui.
Exatamente, né? É isso. Então, não, o Magic Kingdom é só... É infantil, a gente não precisa ir no Magic Kingdom. Aí você respira fundo e fala, tá bom.
Tá bom. É, acho que vale explicar, mas não tem como, de fato, não tem como você impor pro outro a sua experiência, porque de fato é muito particular, né? Cada viagem é muito particular.
Eu acho que tem gente assim, que já chega com uma opinião e tem gente que realmente não chega com opinião nenhuma. Então tem esses dois papéis. Uhum. É, tanto você explicar como o de você aceitar o que a pessoa quer. Eu acho que são esses dois cenários.
É, acho que é. Por isso que eu não sirvo pra essas coisas, porque eu não aceito. E quando a pessoa vier pra lá e falou, não quero no Epcot, eu falo, então você não vai
não
mais,
é...
você não pode nem ir na Disney.
E foi, é isso, o Epcot me surpreendeu assim, nossa, eu lembrava de você, Lu, juro pra você, que eu ficava lembrando de você. Eu falava, gente, a Lu tem razão quando ela fala que o Epcot é o parque preferido dela, porque assim... Ele é muito incrível. Ele é muito incrível.
É muito maravilhoso.
Ele é muito incrível.
Ele é diferente dos outros, porque eu acho que ele vai além de ser um parque temático. Essa que é a grande verdade. Você tem mais coisas para fazer além das atrações em si. Então, de fato.
Sim. E o dia que a gente repetiu o Epcot foi um domingo. Então, ele estava bem cheio. E aí, uma das meninas falou assim, eu acho que deve ser muito legal para quem mora aqui vir ao Epcot aos finais de semana, porque foi isso que a gente viu basicamente. Uhum. Muita gente ali no World Showcase falando inglês, né? Porque a gente percebeu muitos brasileiros até assim, né? A gente escuta outras línguas e tal, mas ali no Epcot, no domingo, a gente escutava muito, muito, muito inglês, basicamente só inglês que a gente escutava andando por ali. E é isso, as pessoas realmente aproveitando aquela parte do parque. Eu achei sensacional, assim. E quando você entra nos pavilhões, sabe? É, eu tenho... Meus avós eram italianos. Então, quando eu entrei na Itália, eu me senti, assim, eu nunca fui à Itália, mas eu me senti realmente na Itália, sabe?
Entendi.
Quando eu entrei no Marrocos, eu fiquei assim, gente, é incrível isso daqui. Olha a quantidade de detalhes que tem. Uhum. Eu fiquei encantada, assim, pelo Epcot.
Muito bom, muito bom. Então, você fez certo. Se você gostou do Epcot, você fez a viagem da maneira correta. Bom, já que tava junto com você, ela não ia deixar você não gostar do Epcot também.
Não
então,
é?
Tudo bem.
Foi o único dia que ela fez parque comigo, foi o dia do Epcot. Foi o único dia. Ela falou, no Epcot eu vou te encontrar. Eu falei, então tá bom.
E ainda falando da sua experiência com guiamento, Mário, como é que você está se preparando para o que vem de novo? Esse episódio vai ao ar no comecinho de julho, ainda antes da mudança. Como é que você está se preparando para o que vem por aí? Porque eu acho que, apesar de ter sido explicado, colocado como é que as coisas vão funcionar, sempre fica um friozinho na barriga para saber como é que vai ser de fato, né?
Total. Estudando, assim, a gente teve uma live, não foi um treinamento, não foi uma coisa oficial da Disney, né? Mas algumas operadoras dos Estados Unidos tiveram um treinamento da Disney, eu acho que foi isso. E aí uma operadora que atende muito público brasileiro fez essa live explicando mais ou menos e a gente conseguiu tirar algumas dúvidas que a gente tinha. Como, por exemplo... Ai, o que, que foi mesmo que eu perguntei? Ah, sim, porque as atrações vão ser divididas em dois grupos, né? Como eram na época do Fast Pass.
Uhum.
E aí, a partir do momento que você entrar na primeira atração, você já pode agendar outra atração. Então, teoricamente, você vai ter sempre três atrações ali agendadas. Pode ser que acabem e tudo mais e você não consiga ter três atrações agendadas ao mesmo tempo, mas, teoricamente, você vai conseguir ter três atrações ali. E aí, por exemplo, uma dúvida que surgiu. É, então tá, então a pessoa foi uma atração do grupo 2, a primeira atração foi uma do grupo 2, que é o menos concorrido. Eu tenho que marcar a próxima atração do grupo 2 ou pode ser do grupo 1 também? E aí falaram que vai poder ser de qualquer um dos grupos. Então, por exemplo, se eu for numa atração menos concorrida, eu posso marcar, se ainda tiver disponibilidade, uma atração do grupo dos mais concorridos em seguida, entendeu? Uhum. Mas por enquanto é tudo teoria, né? A gente não sabe.
Especulação.
A gente não sabe na prática como que isso de fato vai funcionar. E aí agora a gente vai ter que ter a agenda do guiamento, né, o dia do guiamento, e a agenda das marcações, porque antes. Vai poder fazer antes. Então, assim, para quem é hóspede Disney, vai poder fazer 7 dias antes, e para todos os dias de hospedagem, até um limite de 14 dias. Para quem não é hóspede de hotel Disney, vai poder fazer 3 dias antes, e só para aquele dia, 3 dias antes. Então, sei lá, daqui a 3 dias eu vou no Magic Kingdom, eu faço hoje pro Magic Kingdom, aí daqui a 4 dias...
Ah, não abre todas?
É.
Pra quê? Ah,
daqui a 4 dias eu vou no Hollywood, então amanhã eu posso agendar pro Hollywood. Então vai ser assim, verdade. Vai ser tipo tiro
respira,
pro
Hollywood. Pra mim, eu acho que vai ajudar, porque nos dias meus dias de parque são dias de corrida. Então, às 7 horas da manhã eu vou estar no meio da corrida.
Exatamente.
Provavelmente, então eu não ia conseguir fazer. Enfim, não sei ainda como é que eu vou fazer. Eu não pensei ainda muito nessa parte. Tem até novembro, se duvidar, até novembro muda tudo de novo.
Exatamente.
Então, vou esperar chegar mais perto pra ver o que, que eu faço.
É que assim, você piscou ou mudou? Piscou, mudou.
E aí continua sendo, sempre que eu conversei com o meu primeiro episódio do podcast, acho que foi em 2019, mas desde então. Trabalhar com isso continua sendo muito estudo, né, Mari?
Muito.
O tempo inteiro se atualizando.
Muito.
Né?
Outro dia eu participei de um treinamento presencial do dia inteiro aqui no Rio, que uma operadora ofereceu, e aí tinha muita gente assim que trabalha até com Disney, que vem de Disney, mas que não é tão especializado assim em Disney. E aí falando, tá muito difícil e muito chato vender Disney. Eu entendo, mas assim, ao mesmo tempo também, eu entendo que o mundo tá mudando muito. Então, por exemplo, ano passado, quando eu fui pra Europa, talvez a gente pegasse um voo que tinha a escala de quase um dia em Amsterdã pra voltar pro Brasil. E aí eu queria muito ir na casa do Anne Frank, se fosse de fato fazer isso. E assim, abre um dia a venda, eu não lembro mais exatamente, mas assim... A venda do ingresso para a casa da Anne Frank abre um dia na semana para não sei quantas semanas seguintes. Então, assim, não é só a Disney que precisa de planejamento hoje em dia para você ir. E eu fico pensando, meu pai não é tão velho, meu pai tem 60 anos, mas ele não é nada tecnológico. Então, eu fico pensando que, assim, para quem não é nada tecnológico hoje em dia, viajar tá muito difícil. Eu acho que, no geral, tá muito difícil. Porque é muito difícil o lugar que você consegue chegar e comprar um ingresso ali na hora. Sabe, a Torre Eiffel esgota o ingresso com meses de antecedência. Então, assim, eu acho que viajar hoje em dia tá precisando de um planejamento muito grande. Pra Disney sempre precisa mais ainda. Mas eu acho que viajar, no geral, tá precisando de muito planejamento. Não é mais você só ir, sabe? Comprei uma passagem e tô indo. Pode fazer? Claro que pode. Mas assim, você não vai aproveitar...
Um pouco e não vai conseguir aproveitar tudo que poderia,
isso,
né?
Isso.
Não, ainda bem que tem gente que tá estudando. Eu não tô podendo ficar estudando mais todas as coisas, ainda bem que tem gente que tá estudando pra mim.
É isso aí.
E ainda bem que hoje tem a gente tem muito acesso a muita coisa também.
Muito.
Né? Se você se dedicar um pouquinho e quiser, caso você não tenha condição de pagar por um serviço especializado, é fácil buscar e encontrar informação confiável, né?
Sim, você senta e vai estudar sobre aquilo e você vai conseguir fazer, sabe? É que nem assim, quando me perguntam, o guiamento é estritamente necessário? O Disney é estritamente necessário? Não, eu acho que é um conforto.
Uhum.
É um conforto, mas não é estritamente necessário. Sabe?
Verdade. Mari, tem próximas viagens programadas?
Por enquanto, não. Tem sonhos. Tem sonhos. Por enquanto,
então tá bom,
só tenho viagem para São Paulo. Para esse ano, eu ainda tenho 3 viagens para São Paulo já programadas. Mas, assim, a gente sempre tá de olho numa passagemzinha, né, assim, pra Orlando. Mas,
vai que,
poxa,
né?
Uma promoção, né?
Vai que chegue de novo na próxima Black Friday, você acha mais uma passagem baratinha e aí já vem de novo.
Pois é, eu só tenho pensado assim, eu já tenho os ingressos comprados.
O que já é um grande adianto, porque o ingresso, eu também, para essa minha próxima viagem, eu já tinha ingresso, que é o ingresso que eu comprei antes da pandemia, que estava lá guardado desde
Caramba,
sempre.
é.
Então já ajudou também, porque o ingresso também é uma parte bem cara da
Bem
viagem, né?
caro, bem caro.
Bom, vai chegar, certeza que você vai achar sua próxima passagem aí, já tendo ingresso, só pegar, arrumar a malinha
Né?
e ir. Muito bom. Mário, queria que você deixasse para a gente finalizar. Onde as pessoas te acham, as pessoas querem acompanhar seu trabalho, como é que eu te encontro?
Então, o perfil da agência é Um Toque de Mari. O nome da minha agência é Um Toque de Mari. Quando eu fui criar o nome, eu fiquei pensando, pensando, pensando. Aí surgiu um toque de mágica, né? Assim, na cabeça. Eu falei, posso mudar a mágica por Mari? E aí virou Um Toque de Mari.
Arrasou. Muito bom.
Esse é o nome da agência. É o perfil no Instagram. E é por lá que me acha, que entra em contato comigo.
Legal. Obrigada mais uma vez, querida, pelo seu tempo, você disponibilizando aí sua manhã de sexta-feira para conversar comigo. Eu continuo te acompanhando e eu falei no começo que é muito gratificante ver o caminho que você tá percorrendo, atrás daquilo que você gosta, atrás daquilo que você ama, e eu tenho certeza que o seu trabalho é feito com muita paixão e eu só vejo sucesso vindo mais aí no seu caminho.
Ai, muito obrigada, Lu. Fiquei toda arrepiada aqui. É, eu já te falei isso, né, várias vezes pelo Instagram, mas assim, eu te admiro muito, eu te acompanho já há algum tempo, eu te admiro muito a pessoa que você é, a mãe que você é, a mulher que você é, a esposa que você é. E você com certeza é uma referência, assim, para mim, uma inspiração. E muito obrigada pela oportunidade. Eu sou assim, quero, vamos, vamos, entendeu? Então. É isso.
Obrigada,
Muito
Mari.
obrigada,
Obrigadão.
viu, pela oportunidade, pelo espaço, amei conversar um pouquinho com você. E tô
Tá
aqui.
sempre aberto aí agora. Agora você já aprendeu o caminho de vir aqui pro podcast, já pode voltar quantas vezes quiser.
Né? Eu vou falar para você que nem eu falei para as meninas lá de Orlando. Não fala muito não, que eu acredito, hein? Não chama muito não. Não, Mari, que aí quando você quiser, ó, vem mais, não sei o quê. Ó, não convida duas vezes não, que eu venho mesmo. Muito obrigada, viu, Lu?
Eu que agradeço, Mari. Muito gostoso acompanhar uma pessoa e ver o crescimento dela. Eu há tempos estava para falar isso para a Mari, que bom que eu consegui falar isso para ela nesse programa. Desde que eu comecei a conversar com ela, ela vem criando esse sonho de se tornar um agente de viagem e vem estudando muito para isso. E aí, ver ela colhendo frutos agora me deixa muito feliz. Foi muito gostoso conversar com ela e aí tem mais conversa legal para vir. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá no @luli.pimenta e não esquece de encaminhar o episódio para os amiguinhos, dar as 5 estrelinhas, deixar review e tudo mais que der para fazer aí. Semana que vem ou logo mais, tem mais episódio. Beijo, tchau!